Muitas empresas em Angola estão a declarar falência, enquanto outras se mostram tecnicamente falidas. Os empresários alegam a forte carga fiscal que está a ser exercida pela Administração Geral Tributária, que intensificou as suas ações de fiscalização junto dos contribuintes. Um grupo de empresários, filiados à Associação dos Empresários Industriais do Sul de Angola, manifestou-se esta semana contra uma medida da Administração Geral Tributária que visa penhorar e bloquear contas bancárias a vários agentes económicos na região, situação que já levou 99% dos empresários na posição de falência técnica. A província do Cunene foi a primeira a acionar o sinal vermelho quando, no mês passado, a classe empresarial local decidiu fechar as portas em protesto contra as decisões da AGT, que acusam de estar a cometer muitas irregularidades e a matar as empresas. Na mesma ocasião, o grupo parlamentar da UNITA manifestou preocupação com o número de trabalhadores que foram despedidos e defendeu uma solução negociada para evitar prejuízos das partes envolvidas. Economistas contactados pela Voz da América consideram que o braço de ferro entre a entidade tributária e a classe empresarial tem que ver com as dificuldades de tesouraria que o governo angolano está a enfrentar nos últimos meses, que têm condicionado, inclusive, o pagamento dos salários e outras despesas correntes. O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial de Angola fala da atual situação das empresas nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. Paulo Gaspar destacou que muitas das dívidas contraídas pelas empresas têm origem em anos como 2012, e o governo também não paga as suas dívidas.
Uma maneira de evitarmos aquilo que aconteceu no Cunene, em que os empresários foram ao extremo de fazerem greve. E há uma vontade muito grande dos empresários da Will e dos empresários do Namibe, que também têm estado a pressionar, como dirigentes associativos, para entrarem também em greve. Nós não vemos esta necessidade como APSIL, não vemos essa necessidade, porque nós temos um diálogo permanente com a AGT e temos conseguido encontrar caminhos que não resolvem. Esta é a verdade, não resolvem. Mas pelo menos satisfazem parte dos problemas da classe empresarial na Huila e no Namibe. Temos que criar aqui dois contextos. O primeiro é a lei. O que é que diz a lei angolana em relação à tributação? Os técnicos da AGT estão a violar a lei? Ou estão apenas a cumprir a lei e esta lei está a criar dificuldades à classe empresarial? Eu, e a análise que faço, é que na maior parte dos casos é a lei angolana que é pesada demais, é uma lei que não serve para o momento atual que estamos a viver e que cria bastantes problemas ao desenvolvimento e ao crescimento da classe empresarial. A nossa lei fiscal, o nosso código fiscal é muito duro para um país que quer crescer e que quer desenvolver. Isto cria, de facto, muitos problemas. Primeiro, porque a AGT teve o Ministério das Finanças, no seu geral, teve um tempo de preparação, onde formou técnicos e alguns nas melhores universidades do mundo, mas não deu o mesmo tempo à classe empresarial para se adaptar, para se formar e para se preparar para este novo período. O nosso sistema fiscal, na dúvida, que é de primeiro mundo. Mas, em contrapartida, a nossa classe de contabilistas não está preparada. Grande parte está mal formada, inclusive. A nossa classe empresarial também não estava preparada para uma lei tão dura e tão aproximada aos países do primeiro mundo. Porque temos de ser honestos. Temos uma lei fiscal que é do primeiro mundo, mas não temos um país que é do primeiro mundo. Então, estamos a usar um Rolls-Royce numa estrada cheia de buracos. Claro que o Rolls-Royce vai avariar e vai ter muitos problemas. Quero parabenizar a AGT pelo facto de, neste momento, estar a fazer uma grande campanha de fiscalização aos empresários. Com grande incidência, porque nesta fiscalização que está a acontecer, os empresários angolanos, fruto da grande fiscalização que foram vivendo ao longo dos anos, multas e tudo mais, foram se organizando. Mas temos os empresários do leste africano, os que nós chamamos vulgarmente mamadus, que mantiveram as práticas, até hoje, da concorrência desleal, do dumping, da falta de legalização, da falta de documentação, tudo aquilo que faz com que eles concorram de forma negativa, mas prejudicando de forma grosseira a classe empresarial angolana. Temos estado a ver nestas últimas semanas algumas empresas dos que nós chamamos vulgarmente mamadus a serem encerradas, a serem fiscalizadas e com problemas profundos. Aqueles problemas que nós até hoje vínhamos discutindo bastante tempo, que estávamos a sofrer uma pobreza desleal profunda, severa, destes atores, hoje eles também já estão a ser fiscalizados. Daí os nossos parabéns à AGT por estar a fazer.
A Associação Agropecuária Comercial de Angola solicitou um perdão fiscal para evitar o encerramento de mais de 90% das empresas que estão endividadas perante a Administração Geral Tributária. Paulo Gaspar confirma o estado de falência das empresas devido à elevada carga tributária.
Eu quero dizer que nós, empresários angolanos, estamos tecnicamente falidos. Uns, e digo tecnicamente porquê, porque uns têm muito dinheiro a receber do Estado, mas não têm tesouraria, estão falidos, não têm como pagar as suas obrigações. Outros, o Estado não deve, mas também são falidos e sem apoio para poderem continuar. Nós estamos a insistir num perdão fiscal e já escrevemos para um perdão fiscal. Há 3 ou 4 anos eu já tinha este discurso do perdão fiscal e muitos dos meus colegas foram contra isso, porque diziam e defendiam que eu paguei os meus impostos, agora vocês estão a pedir um perdão fiscal, eles serão beneficiados quando eu já paguei o meu imposto. E eu dizia, é uma questão de tempo. Hoje tu pensas que os teus impostos são bem pagos, que a tua contabilidade está certa, mas daqui a 1 ou 2 anos vais ter exatamente este problema. Porque durante muito tempo nós sabemos que não tivemos contabilistas capazes, nós próprios empresários tínhamos formas de gestão que o sistema nos obrigava, aquele modelo de gestão que a longo prazo iriam nos criar sérios problemas nas nossas contabilidades e na nossa forma de gestão. E hoje está aí. No universo da classe empresarial, não tenho a dizer que 99% dos empresários da Huila, Namíbia e Cunene, porque nós conversamos muito essas 3 províncias, estamos tecnicamente falidos, com dívidas à AGT, multas para pagar e as moedas para pagar à AGT. E muitos de nós não temos mesmo como pagar, porque a situação que nós tínhamos, por exemplo, em 2012, não é a mesma que temos hoje. E temos a AGT a cobrar juros e multas de 2012, 2013, 2014, 2015. Sabemos nós que houve um grande boom da economia angolana em 2010, 2012. Ganhou-se muito dinheiro. Nesta altura, se me tivessem cobrado a dívida, eu teria dinheiro para pagar. Mas 14 anos depois cobrarem uma dívida de 14 anos atrás, a situação financeira da empresa não é a mesma e hoje eu não consigo pagar a dívida de 2014 e 2015, porque neste momento as empresas estão tecnicamente falidas. E esta é a nossa grande questão. A nossa grande questão não é que o técnico da AGT, salvo questões muito pontuais e que temos que reconhecer, a falha do nosso lado e também a falha por parte dos técnicos da AGT, salvo essa situação, todos nós estamos com dificuldades extremas para manter as nossas empresas. Tem meses que nós pensamos, vamos pagar o salário e atrasamos o imposto? Ou vamos pagar o imposto e atrasamos o salário? Normalmente a preferência tem sido, vamos pagar o imposto, porque depois ele vem com juros e com multas, e atrasamos o salário dos nossos funcionários e outras despesas correntes. Por outro lado, uma questão profunda é a compensação. Sabemos que grande parte dos empresários têm dinheiro a receber do Estado e muitos deles com dívida já certificada pela UGD e todas as instituições têm certificado as dívidas. Mas o sistema de compensação da dívida do Ministério das Finanças não funciona. Ou seja, a unidade que diz eu devo ao empresário e a unidade que diz o empresário tem que pagar ao Estado, elas não conversam entre elas. E então temos o eterno problema do empresário dizer o Estado me deve mais do que aquilo que eu devo. Já pedi a compensação, o Estado tira o que me deve e paga a diferença. Mas o Estado também, como não está a pagar, prefere não realizar. E a UGD e a AGT, como não se comunicam, nós temos o eterno problema que o empresário, para pagar o Estado, precisa que o Estado lhe pague e o Estado diz, não te vou pagar, mas tu tens que me pagar. Mais grave do que isso é que, como eles não funcionam, há documentos básicos, como é o de não devedor, era o não devedor, agora é documento... Exato, certidão de... Esta certidão, se alguém está a tratar do processo para o Estado lhe pagar, o Estado diz, vou pagar, mas tens que me trazer a certidão de não devedor.
Por sua vez, a delegação da 5ª Região Tributária da AGT assegura que a Administração Tributária tem conhecimento da situação difícil enfrentada pelos empresários da Uila, Namib e Cunene. Milton Costa informa que, embora existam diversas irregularidades fiscais, a AGT tem optado por promover negociações em massa antes de recorrer a medidas extremas.
O quadro é evolutivo, não é? Já tivemos muito mal e, como, por um lado, como disse, com o Plano Nacional de Educação e Fiscal, muitos contribuintes mais conscientes têm procurado pagar. Por outra, por força da operação informais, já com uma atuação mais incisiva, também têm sido regularizados. Posso dizer que estamos num bom caminho e também ficamos muito felizes porque a comunidade, no geral, tem apoiado a operação informais, porque estamos, de certa forma, a promover também algum equilíbrio na concorrência, uma vez que todos os contribuintes vão estar sujeitos às mesmas obrigações. Já estão sujeitos, mas estão a ser coagidos, estão a ser forçados a cumprir e então estão a concorrer agora nos mesmos pressupostos.
Milton Costa garante que muitos empresários da região têm aderido às negociações para evitar a falência. A autoridade tributária defende a busca de soluções equilibradas para a regularização das dívidas fiscais.
Duas coisas. A primeira é de aproximarem-se da AGT, participarem nos nossos eventos voltados, nossas palestras, workshops voltados à educação e sensibilização fiscal. Por outra, e porque por conta disso, por algum desconhecimento, ou em alguns poucos casos de má fé, acabam por incorrer ao incumprimento fiscal, no caso e aduaneiro, alguns de forma voluntária e outros não. Por outra, é apelar ao cumprimento. Nós estamos numa operação desde janeiro que ela não vai dar margem, não vai mais dar margem para esse tipo de práticas, esse tipo de técnicas de fuga ao fisco. Esta operação não vai combater isso e vai mesmo erradicar essa prática a nível do nosso país.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho diz não ser a favor do perdão fiscal, como as empresas estão a apelar às autoridades. Em declarações no habitual espaço de análise e economia sem macas, o economista questiona por que razão as empresas chegaram ao ponto de falência.
Relativamente aos perdões fiscais, já tenho muitas dúvidas sobre se eles devem existir no meio tribunal. Eu percebo e estou do lado dos empresários relativamente a muitas coisas que temos comentado aqui, nomeadamente, por exemplo, a AGT, a primeira coisa que faz é ir às contas das empresas, quando há dívidas fiscais. Essas contas das empresas, essa atitude faz com que muitas empresas fornecem dinheiro para pagar os seus trabalhadores. O próprio Código Fiscal permite que, em vez de ir às contas das empresas, que sejam apresentadas com garantia outros ativos, nomeadamente edifícios, estou de acordo. A possibilidade de pagarem em prestações, enfim, toda uma série de coisas que se trabalham. O perdão fiscal, eu acho que não é uma boa prática, não é? E o que me está a parecer, Manuel, é que toda esta, digamos, estas reivindicações dos empresários, que foram, e que são, algumas são razoáveis, e que foram crescendo de tom, no limite, o que querem é um perdão fiscal.
Mas, Carlos, estes empresários, seja aqui associando a ATIL, que é a Associação dos Empresários da Uila, diz que as empresas da Uila, na vida Cunene, estão, ou seja, 90% destas empresas estão tecnicamente falidas.
Pois,
é viável?
Não sei quais são os dados a que se baseiam para dizer isso, mas eu admito que as empresas têm dificuldades. Temos todos, nesta altura, em Angola, todos têm dificuldades. Aparentemente, são os dirigentes é que não têm dificuldades, que vivem da mesma maneira. Todas as pessoas têm, as empresas também têm dificuldades. Isso não está em causa. Agora, se há 90% das empresas que estão em falência técnica, isso não sabemos. A gente tem que, eventualmente, fazer-se um estudo. É preciso perceber como é que as empresas chegaram lá, se é por causa dos impostos, se é por causa de mais. Esse é que é o problema, que as empresas são descapitalizadas.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho afirma que o pagamento de imposto é uma obrigação de todos. Para o efeito, defende uma melhor organização das empresas angolanas.
Eu relativamente às imposições fiscais, já tenho muitas dúvidas sobre se elas devem existir. Repito, eu percebo e estou do lado dos empresários relativamente a muitas coisas que temos comentado aqui, nomeadamente, por exemplo, a GDP, a primeira coisa que faz é ir às contas das empresas, quando há dívidas fiscais. Essas contas, essa atitude faz com que muitas empresas fiquem sem dinheiro para pagar os seus trabalhadores. O próprio Código Fiscal permite que, em vez de ir às contas das empresas, que sejam apresentadas como garantia outros ativos, nomeadamente edifícios, mas estou de acordo. A possibilidade de pagarem em prestações, enfim, toda uma série de coisas que se dá. O padrão fiscal, eu acho que não é uma boa prática, não é? E o que me está a parecer, Manuel, é que toda esta, digamos, essas reivindicações dos empresários, que foram, e que são, algumas são razoáveis, e que foram crescendo de tom, no limite, o que querem é um padrão fiscal.
Mas, Carlos, estes empresários, aí aqui, associando a ATMIL, que é a Associação dos Empresários da Willa, diz que as empresas da Willa, na vida em plena, estão, ou seja, 90% das empresas estão tecnicamente falidas.
Pois,
é viável?
Não sei quais são os dados a que se baseiam para dizer isso, mas eu admito que as empresas têm dificuldades. Temos todos, nesta altura, em Angola, todos têm dificuldades. Aparentemente são os dirigentes é que não têm dificuldades, que vivem da mesma maneira. Todas as pessoas têm, as empresas também têm dificuldades. Isso não está em causa. Agora, se há 90% das empresas que estão em falência técnica, isso não sabemos. A gente tem que, eventualmente, fazer-se um estudo. É preciso perceber como é que as empresas chegaram lá, se é por causa dos impostos, se é por causa de mais. Não, esse é que é o problema, que as empresas são descapitalizadas. Os empresários, quando se metem nos negócios, também eles também têm obrigações, não é só benefícios, não é, têm que gerir bem as empresas. O próprio, não sei se é possível, está possível, reconheceu, porque lá nos anos 2012 havia muito dinheiro, e portanto agora já não há dinheiro, e que no fim do dia querem um perdão fiscal. O perdão fiscal é uma medida verdadeiramente excepcional, e que já houve em 2014 até. Quer dizer, nós não podemos fazer perdões fiscais de vez em quando. Em 2020, com a Covid, houve também um perdão fiscal parcial no resultado da Covid. E, portanto, nós agora não podemos estar sempre com perdões fiscais. O que os empresários dizem é a realidade. Então, aqueles que pagam. Há empresas que, apesar de todas as dificuldades, vão cumprindo as suas obrigações fiscais. Fazendo com dificuldade, sem dúvida, mas cumprem as suas obrigações fiscais. Portanto, o pagamento dos impostos é uma obrigação de todos, incluindo os empresários, não podem estar a gerir mal as empresas. Muitas vezes a confundirem a empresa com o bolso deles, não é? E depois não querem pagar impostos. Portanto, repito, eu sou a favor. Também o perdão fiscal envolve várias pode envolver várias medidas, não é? No fundo, o que é que consiste um perdão fiscal? É que tu podes ou perdoar os impostos todos, ou criar novas condições de regularização, ou permitir pagamentos a prestações, e todas estas coisas. E a verdade é que elas já existem no quadro jurídico, no quadro fiscal regulado. O governo permite que as empresas paguem impostos a prestações.
Carlos Rosado de Carvalho, Milton Costa e Paulo Gaspar foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.